Salve galera, tudo bem? Bem-vindos a bordo novamente. Depois de uma breve ausência, Juquinha e Vivi retomam aqui o podcast Vamos no Pano Mesmo, agora sem interrupções, ladeira abaixo, o ano inteiro. A gente tem se divertido muito fazendo e trazer as pessoas aqui, os nossos amigos, os nossos convidados, para a gente bater um papo com vocês, deixou a brincadeira mais interessante, pelo menos para a gente. Espero que para vocês também. Esse primeiro episódio deste ano de 2024, episódio número 61, o nosso convidado é o Luciano Westphal. O Luciano é aqui de Guarujá, estudou na mesma escola que a Vivi estudou na mesma classe que a irmã dele, são amigos de infância e se conhecem há muito tempo. E ele tem um projeto, comprou um veleiro nos Estados Unidos e está fazendo o projeto da volta ao mundo. Ele já fez boa parte do Caribe. Nesse momento ele está esperando para fazer a travessia do canal do Panamá e seguir ali depois para Galápagos e a Polinésia, e depois só o tempo dirá. É uma volta pelo mundo, tem um tempinho, tem um planejamento, e ele contou muitas coisas pra gente aqui nesse bate-papo. Uma das coisas que eu gosto do canal, ele tem um canal no YouTube, é o SV Liberdade, Sailing Vessel Liberdade, @SVLiberdade. Ele tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que é os vídeos dele é o dia a dia de verdade, sem muita edição, sem muito floreio. A qualidade ultimamente melhorou quando ele fazia, agora a André, a esposa dele, é que faz os vídeos, edita. A plástica tá melhor, mas o conteúdo continua na essência sendo aquilo que é verdadeiro, sem ser coisa só para ganhar like ou curtida ou compartilhamento. É a vida a bordo como ela é, e ele tem algumas posições bem interessantes. Então, fiquem com o nosso bate-papo e vamos sempre com a gente no pano mesmo. Valeu, galera. Bora lá, bora navegar. Boas, galera. Tudo bem, Vivi?
Tudo bem. Feliz ano novo.
É verdade. Desde o ano passado que a gente não volta aqui. Saudade de vocês. Muito bacana. O nosso último episódio 60 sobre o naufrágio do veleiro Radiance. Foi bem legal. O pessoal assistiu bastante, participou bastante, deu várias opiniões. Eu fiz um final ali, eu entrei ali e dei lá os meus pitacos. A boa notícia é que o Maurício, além de ter localizado o barco, ele conseguiu trazer o barco de volta à tona e está recuperando e teve pouquíssimos danos. Foi mais a parte elétrica, né?
O trauma,
sim. Pronto, já é a gente mesmo, já começou aqui. A gente tenta fazer um negócio mais sério. Assim, vai ter um gasto com o psicólogo, mas vai continuar velejando. E do Rangerzinho 22 foi só a parte elétrica que foi vai ser pena que era novinha, mas vai ser fácil, tá tudo certo. Até os coletes estavam lá, tudo de boa. Eu achei interessante, porque normalmente eu sou bem crítico a esse tipo de situação, do você comprar o barco e sair fazendo coisas, e o pessoal fala, é assim que aprende. Eu acho que não é assim que aprende. Mas eu acho gozado que aí quando alguém faz isso, aí tem sempre gente pra jogar pedra. Ah, eu não sei o quê, ué, mas não é assim que aprende? Né? Então, mas eu acho que ficaram várias lições. Da nossa parte, como a gente colocou lá no episódio, a ideia não era expor ninguém, eu já tô aqui dançando na cadeira, não é expor ninguém, mas sim coletar fatos pra gente aprender e evitar que isso aconteça de novo. Seguimos aqui, episódio 61, gravando aqui nas suntuosas instalações do Juice Hub. Gustavão, que a gente não via desde o ano passado, nosso diretor ali, bravo, como sempre, mas tocando aqui,
botando
ordem.
Mentira, gente, ele tá dando risada.
Não pode entregar, tem que ficar lendo que ele é bravo, pô, botar uma ordem. E hoje a gente tem um convidado muito bacana, é o Luciano Westphal, do Veleiro Liberdade, canal SV Liberdade, no YouTube. Eu gosto de dizer, ele, por coincidência, ele e a Vivi estudaram juntos, né, Vivi?
É.
Ele era um ano mais velho.
É, mas na mesma escola,
a gente entrega,
né?
Mesma escola, cidade pequena. Mesma turma.
Mas eu gosto de dizer que é o cara... E aí eu vou arrumar treta aqui, mas eu vou falar.
Eu estudei com a irmã dele.
Ah, sim.
Com a
Juliana.
É o canal mais de verdade sobre vela que tem. Por que eu falo de verdade? Porque
Vamos dar oi primeiro. Tudo bem, Lu? Bem-vindo a bordo.
Tudo tranquilo.
Vamos começar polemizando.
O Juca, ele já começa já dando aquela espetada, né?
Não é que os outros não sejam de verdade. Mas o que eu vou dizer?
Na realidade, eu mostro o que realmente acontece no dia a dia.
A vida como ela é.
Sem fantasiar, sem criar polêmica, sem aumentar.
Né? Isso.
É, tá ali, é aquilo ali,
ele
o que eu vivo, minha família no barco.
Você grava o que vocês vivem.
O dia a dia, o que acontece, e é isso aí. Sem criar muita fantasia e muita reviravolta pra...
Pro engajamento.
Engajamento, ficar procurando polemizar pra ter audiência. Eu não gosto muito disso aí, não.
E tem fãs fiéis aí, a galera...
Tem bastante. Isso é muito legal, galera que acompanha, que manda mensagem, chama no privado, pede ajuda, tá sempre em contato.
Bom, vamos só organizar aqui, fazer uma certa linha do tempo. Bom, você é do Guarujá?
Sou do Guarujá. A vida inteira trabalhei com barco. Mecânica.
Mas eu soube agora há pouco, acabei de saber, tô chocado até agora que o Vivi entregou, que você era lancheiro.
Não, eu sou mecânico, né? De lancha. Sempre fui mecânico de.
Só pra vocês aqui, mecânico de lancha é o que ganha dinheiro, tá? Porque mecânico de veleiro não ganha dinheiro.
Só se ferra. Mas é verdade, porque o nosso mercado é muito pequeno. Então eu comecei a trabalhar desde moleque dentro de oficina. A gente tinha uma concessionária Volvo Penta. Como que eu cheguei nos veleiros? Trabalhando. A gente instalava os motores na Fast, fazia entrega técnica, aquele sonho, né? Chegava aquele Fast 395 zerado, eu ia com meu pai, com meu tio no barco, falava, nossa, olha isso. E sempre surfei, sempre fui do mar. Então, surfista sempre quer viajar pelo mundo, conhecer onda nova, Indonésia, aquela... E o veleiro, né? Quando a gente começou a velejar, que meu pai comprou um veleiro, eu tinha acho que uns 12, 13 anos. Compraram um veleiro em sociedade, três pessoas, um barco que estava quase afundado. Comprou para sofrer, né? Para
reformar.
Mas aí reformou tudo, legal. Velejamos esse barco quase uns 15 anos.
Ficava no Guarujá?
Ficou em tudo quanto é lugar. Ficou um tempo em Ilhabela, lá no Pindá. Ficou em Paraty muitos anos, quase uns 10 anos, a gente ia, né? Todo final de semana, aquela estrada ali, né? Horas no carro para ir na sexta-noite, voltava no domingo à tarde, aquela coisa. Mas foi muito bom. O barco era um trimarã, três cascos.
Meu pai do céu.
É.
Trimarã?
Norman Cross 38.
E era bom, porque trimarã dizem que não é nem monocasco nem catamarã.
É o que tinha, era
o que
ótimo.
Tinha, era ótimo.
É maravilhoso.
É bom que é rápido, né?
Era rápido.
Esse era
rápido? Era rápido. Antigo, né?
Construído por isso que eu perguntei.
1972, não quer exigir muito de um barco de madeira, né?
Tá bom.
Mas é isso aí. E aí, como tinha a Volvo Penta, concessionária, na vida toda, desde os meus 13 até meus 44, foi trabalhando com motor. Até eu conseguir soltar as amarras, realizar o sonho de...
É que isso é outra coisa, a gente vai entrar... Porque, assim, uma das coisas que eu gosto da sua viagem é que ela foi planejada, né?
Sim.
Foi estruturada, mas a gente já chega nisso. Aí, então, aí... Mas a história das lanchas é que você construiu lancha. Você projetou
chegou
lancha.
Chegou uma época, a gente fazia muita entrega técnica para um estaleiro que estava quebrando. E o barco... O casco do barco era muito bom, navegava muito, só que o convés já era super ultrapassado. Aí eu com essa ideia de... Querer ganhar grana, querer... Lógico, você quer crescer na vida. Falei, pô, falei pro meu pai, se a gente comprar uma dessa, a gente copia o fundo do barco, faz um convés novo, moderno, vamos criar um estaleiro e começar vendendo. Porque meu pai vendia muito desse estaleiro. Ele era o maior vendedor. E você fica vendendo o barco dos outros. E o outro tá ganhando dinheiro, você ganha a comissãozinha. Falei, vamos fazer. A gente tinha um galpão grande e foi aí. Aí a parte de baixo do casco... Como que se fala? Chupou o molde, fez o molde para debaixo, criamos um convés novo, tudo, e aí lançamos a Zenith Marine.
Zenith Marine.
A Zenith Marine.
E aí você estava falando que fez 11 cascos?
Foram 11 barcos. Aí veio crise 2014, na época do que o Brasil deu uma despencada. A gente nunca teve grana para manter. Eu sempre vendia uma lancha com dinheiro de 50% de entrada do cliente. Era meio que por encomenda. Eu não tinha como produzir, já entregar.
Tá, tem estoque,
então,
né?
Não foi. Não foi, mas... Ah, foi. Aprendi, ó.
Foi. Foi, por 11.
O que eu aprendi? Sei laminar.
É,
sei mexer
então.
Com madeira. Sei aplicar gel.
Já sabia mecânica.
Pronto, já sabia mecânica
agora.
E sabe
construir um barco.
E já sei construir um barco. Quem sabe, né? Um dia construir um veleiro. Não, não tenho tempo pra isso.
Melhor não.
Melhor não.
Vai viver a vida.
É, essa parte aqui, a gente conversa volta e meia com o Luciano, mas eu gosto das ideias que ele tem em vários aspectos. A viagem planejada, eu acho interessante, que a gente já entra nela. Uma outra coisa que uma vez a gente estava conversando sobre morar a bordo. Porque uma das pedras que a gente leva, né? É que a gente não é lá muito, assim, entusiasta de morar a bordo, no sentido assim, por exemplo, a gente mora em Santos.
Uhum.
Ah, vamos vender nosso apartamento, alugar nosso apartamento e morar na Supimar num veleiro. Eu não faria isso.
Eu confesso que um momento da minha vida, entre comprar um apartamento e um barco...
Traíra!
Já existiu.
Eu não te conhecia, eu quase comprei o barco, mas minha mãe teve um pouco de consciência.
Não, mas hoje que você já passou algumas noites na Supimar. Algumas poucas, não. Porque você sabe.
Não, né? não.
Agora, em compensação, fazer uma viagem como vocês estão fazendo é sensacional.
É.
Você mora a bordo, mas você, não, você se move, né?
O Juca uma vez me falou uma frase que me marcou. Ele falou assim, o veleiro é uma máquina construída para velejar.
É.
Ele foi feito para velejar. Eu tenho a mesma opinião que vocês. Ah, muita gente me fala, quero morar a bordo. Tá, o que é morar a bordo? Morar amarrado numa marina? Cara, vai morar no apartamento, que é bem mais gostoso.
Não é?
Você vai gastar menos, porque o barco tem que pintar fundo todo ano. Revisão de motor. Aí, tudo quebra. Tudo para de funcionar. É parte elétrica.
E tem um condomínio, né? Porque a marina é um condomínio.
E tem um condomínio.
Alto.
E qual a graça? Eu moro no mar. Não moro no mar. Você mora ali em cima d'água, tudo bem, mas... E isso eu não acho legal. Acho que custa mais caro e não é tão confortável. Um apartamento é bem mais gostoso.
Vamos falar da viagem. Porque a viagem não é só você, né? Não. É a família, tem a imagem ali da linda família, né? Que foi crescendo ao longo desse projeto, né?
Foi. A ideia de dar a volta ao mundo sempre foi desde moleque, né?
É.
Mas vai amadurecendo aos poucos. Acho que tudo na vida acontece na hora certa. Você é muito jovem, aí você não tem dinheiro, né? Você quer fazer, mas não dá, né? Como? Depois você vai trabalhando, vai crescendo um pouco, mas aí você começa já, tem que casar, tem que ter filho. Então, tem que planejar, tem que saber a hora que você quer fazer isso. Se você tem grana, cara, vai embora com 18 anos, 20. Se tiver dinheiro, excelente. Você é novo, você aguenta tudo. Vai embora, vai pro mundo. Mas se você não tem grana, é o que você falou, planejamento. Muita gente me pergunta. E muita gente tira sarro e fala, vive do quê? De onde vem seu dinheiro? Ah, é rico. É rico, porque tá viajando pelo mundo, não trabalha. Todo mundo pensa exatamente isso. Mas
é do
sabe.
Canal, YouTube.
Ah, não, é YouTube. Nossa, a gente vive do YouTube. Ganha $30 por mês, isso aí é o que a gente come todo mês.
O resto é evento.
O resto é evento, pescaria.
É de graça.
É de graça.
Sabe pescar?
Não, pescando eu tô aprendendo. Eu tô ficando bom. Mas eu acho que o segredo de tudo, não só na vela, viajar pelo mundo, na vida, é planejamento. Planejamento. Tem um sonho do quê? Tem gente que tem sonho de tirar um ano sabático.
Uhum.
Cara, trabalha muitos anos, guarda o dinheiro, se programa, estuda. Pra onde você quer ir? Quero ir para a Europa. Estuda. Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Quanto você vai precisar gastar por mês? Faz um planejamento. Ah, daqui 5 anos eu vou? Daqui 5 anos você vai. Eu fiquei planejando uns 10 anos.
É isso que eu ia perguntar.
Uns 10 anos.
É verdade. Você falou.
Pensando. Foi quando eu fui para o Tahiti surfar. Surgiu uma oportunidade já de surfar no Tahiti. E nós fomos. Eu fui, né? Aí cheguei lá, vi aquele mundo. Nossa, que é isso? Lindo, maravilhoso, onda perfeita. E via vários veleiros. E eu já velejava. Falei, nossa.
Dá pra ver.
Pensou chegar de veleiro aqui.
Nessa época
eu era solteiro. Falei, dá pra chegar de veleiro aqui. Olha que bacana. E eu sempre tive essa ideia de um dia dar a volta ao mundo, mas à vontade, né? Mas a partir dali, eu voltei com a cabeça. Um dia eu vou chegar com meu veleiro aqui na Polinésia, porque eu achei aquele lugar sensacional. E aí você vai trabalhando, comprei um barco menor, junta uma grana, comprei um barco bem barato, nos Estados Unidos, $18,000. Com esse barco, nós fomos para Bahamas por 3 anos seguidos. Aí eu já estava namorando com a Andrea. E aí já arrastei ela, né? Aí,
vamos velejar. Legal, né? Namorando, olha, vamos velejar no meu veleiro nas Bahamas? É. Olha só,
hein? E
esse
aí...
caô é bom, hein?
Aí ela
eu
topou.
Eu te levei no góis.
Topou.
Na laje ele ainda não me levou.
Até hoje?
Não, até hoje ele não me levou nada.
Ela topou, gostou. Aí,
esse é um jeito, né, de você
conquistar
a esposa, levar pro mar, porque o mais difícil que eu converso com muita gente é conseguir... ou convencer a esposa, ou arrumar alguém que tope essa viagem maluca, né?
É a companhia.
É a companhia. Então começou assim, um barquinho pequeno, eu comprei nos Estados Unidos, porque meu pai já estava morando lá, porque minha irmã foi para os Estados Unidos muito cedo, acabou estudando, Flórida, né? Casando, aí meu pai foi para lá morar com ela, então ficou muito mais fácil. Um barquinho show, barato, férias de junho, minha esposa sempre teve... férias uma vez por ano, 30 dias, que é férias coletivas, que é uma empresa grande.
Uhum.
Então, quando dava assim, tipo, 30 de maio, já tava com as malas pronto, voava, subia no veleiro, Bahamas.
30
dias. 30 dias.
Que chato, hein? 30 dias.
Pra cima, pra baixo.
Aqui ia tá pegando frente e freando agora.
E que vo- onda, voltava, né, mas... parava o barco, voltava pro Brasil. No outro ano, falava.
E ela
de
surfa?
Novo? E ela surfa também. Então, ela gosta do mar. E aí, né... Quando casamos, vou contar essa história aqui. Sempre falei pra ela, olha, eu tenho o sonho de dar uma volta ao mundo. Se a gente casar, você vai ter que ir. Ela falou, não tem problema. Eu tenho o sonho de ter 2 filhos. Então, precisamos ter os filhos, né? Foi aí que surgiu, na pandemia, né?
Veio tempo livre.
Tempo livre. A Léa nasceu antes da pandemia. Aí eu já tava tranquilo, né? Falei, ah,
um filho já foi.
50% já foi. E aí na pandemia ela falou, ah, agora é a hora. E ela tava de home office, tava em casa. Uhum. Aí veio o Ian. Aí eu falei, ah, opa, já tenho os 2 filhos, agora já dá pra realizar o projeto, né? E aí foi aí que eu vendi o veleiro pequeno. Tinha uma grana guardada e compramos
você
o maior.
Você comprou o barco grande? Eu lembro que você comprou o barco e você ficou, acho que 1 ano sem ver o barco.
Quase 2 anos.
Meu Deus.
Porque foi, eu comprei o barco.
O barco fechou.
No final do ano, assim, em outubro. É. Aí, em fevereiro, deu aquele lockdown. 2019, é isso?
É, 2020.
2020. É, eu comprei em 2019, outubro, 2020.
É, acho que...
Eu vi o barco...
Você viu uma vez o barco, não foi?
Um eu fui pra lá, vi o barco.
Fiz o survey,
fiz o survey, tirou d'água, pintamos o fundo, já...
A Andrea não tinha visto, né?
A Andrea não tinha visto. Ela não viu o barco até a gente mudar pro barco. Não conhecia, só por foto. E eu fiquei um ano e meio vendo o barco por foto. Uma pessoa que morava lá em Grenada, no Caribe, tomava conta, ia no barco, batia umas fotos, fazia um vídeo, assim, e me mandava.
Daí quando
imagina.
Abriu, não foi? Meio que deu uma abertura, você
aí, quando deu uma abertura,
ir pra lá,
aí
né?
Eu fui foi sozinho. Sozinho, fui sozinho pra ver o barco, tudo.
Esse barco maior é um?
É um Beneteau Oceanis 411. Ano 2000.
Barco de milionário.
É, barco de 24 anos. Tá velhinho já, né?
Precisa contar esses detalhes.
Ah, mas é bom.
Não, e é mais forte.
É o que dizem, né? Os pouco mais, até 2000, 2000 e pouco ainda eram... Depois começou a ficar mais fraquinho, mais produzindo escala maior.
O tempo vai dizer se eu tô certo ou errado. Mas assim, a gente, por exemplo, tem um Velamar 33, 1978. Ele é mais velho que eu, 1 ano. A gente outro dia foi fazer uma tampa de inspeção no Convés. A Serra Copo não deu...
Não varou.
Não varou.
Não, é um tanque de guerra.
Agora, os de hoje, eu não sei se duram 45 anos.
Eu duvido.
Não dura, a não ser que não navegue.
Não dura.
Porque é muito menos material.
É.
Né?
Com a construção das lanchas lá, que você falou, eu aprendi muita coisa.
Sim, sim.
Todo mundo fala hoje, é muito fino, tem pouco material, os barcos são fracos, mas tem tecnologia.
É.
Tem. O tipo da fibra que usa hoje em dia é muito mais forte. O Divinicel no lugar de madeira dura muito mais, não tem infiltração. Então, os barcos modernos, eles são mais leves, mas teoricamente não são tão mais fracos.
Então,
claro, aqui os antigos é 2 polegadas de fibra.
É que eu acho que eles duram mais, não por projeto, mas mais porque é a ignorância.
É
a
ignorância,
da...
Leva peso.
Não significa que é, leva peso pra passear.
Isso aí.
Muito bom. E aí vocês, então, e aí chegou a hora de fazer as malas e ir.
É.
Frio na barriga do caramba, o que, que você fez com a empresa?
Tá aí, no planejamento eu precisava arrumar alguém pra tocar a empresa. Porque, primeiro, teria que ter renda pra viver, né? Como que você vai viajar pelo
do
mundo
YouTube.
Como?
No YouTube!
Ah, é.
Os 30 dólares do YouTube.
Os 30 dólares por mês do YouTube.
Com duas crianças.
Com duas crianças, claro.
Pequenas.
Um pacote de fralda na...
É isso que eu pensei.
No Caribe custa 50 euros. Você fala, nossa.
Fralda de pano.
É. Chega uma hora
André
que você
vai
não
me
consegue
xingar,
mais lavar. Não, tentamos.
Tentou?
Mas
sério?
Não tem como.
Não dá,
é...
não dá.
Gasta muita
faz
água
isso,
pra lavar.
É,
aí
água.
Lavava com água salgada, a última com água doce.
Ah, não.
Não, dá muito trabalho. É. Aí, não, volta pro normal mesmo. Pra...
É. Cinquentão, mesmo em euro,
ficou
tá
barato.
Tudo
certo.
Não, agora que ficou barato. Porque o Yantes fraudou.
Ah.
Com dois aninhos, ó. Maravilhoso.
Que economia, agora já
economia,
dá.
Agora já
os
economizou na fralda.
Os 30 dólares do YouTube já
agora
dá.
Agora já dá pra viver.
Aí você arrumou alguém?
Arrumei uma pessoa pra poder tocar a empresa. Né? Fiz um contrato, arrendei a empresa por 3 anos. Então, durante 3 anos eu tenho uma renda que vem da empresa.
Já foi um ano e meio.
Já foi um ano e meio. Agora tem mais um ano e meio pra frente. Espero que continue e que quando chegar ao final
pode
dos 3 anos,
renovar mais um pouquinho.
Renovar mais um pouquinho.
É, né? Mais 3.
E a Andréia saiu do trabalho.
Saiu do trabalho.
Essa
foi
parte
tranquilo.
Foi bem tranquilo.
Foi.
Ah, ela já queria sair porque estava na empresa há 12 anos. E aí não tem como falar, a empresa é excelente, muito boa, mas cansa, enjoa. Era em Bertioga, ela dirigia todo dia, uma hora pra vir e uma hora pra voltar. Pegava Rio Santos todos os dias. Voltava de lá 10, 11 da noite. Acidente pra caramba na
a
estrada.
A empresa eu não sei, mas a estrada acaba com
a
qualquer
A estrada
um.
Acaba, é perigoso.
Vai
cansando. Ela já também queria tipo, dar uma...
E fora que a proposta, a contraproposta é muito boa, né?
É. A contraproposta era boa. Bem...
Muito boa. E aí vocês saíram de onde pra...
E aí... Arrendei a empresa. O barco eu já tinha comprado porque foi antes da pandemia. Arrendei a empresa e aí colocamos a data. Quando que nós vamos embora? Aí acertamos a data, que o segredo é, ponha uma data.
Senão você não
Se
vai.
Você não vai, você sempre vai adiar.
E então, apareceram coisas para vocês não irem, tenho certeza, né?
Ah, sempre aparece. Sempre
Se
vai
quisesse
aparecer.
Usar de desculpa, melhor não ir agora.
Não
vamos
é agora, vamos esperar
ano que
mais
vem.
Um pouco. Ano que vem. Não. Põe data e coragem. É o mais importante. E aí a gente foi pro barco em julho. Agosto, vai. Entre julho e agosto. Caribe, temporada de furacão. Já foi estratégico
já
ir
chegaram,
pra ficar ali engrenada uns 2, 3 meses. Se ambientando, morando no barco, arrumando muito. Cara, muita coisa arrumando. E aí quando acabou a temporada de furacão lá pra novembro, a gente começou a subir o Caribe.
Mas você estava consertando ou ajustando o barco para vocês? Era perfumaria?
Não.
Era coisas para as crianças?
Tudo.
Ou tinha coisa...
Fazendo upgrade, colocando mais placa solar, instalando o water maker, o dessalinizador, porque não dá com duas crianças você não ter água.
Ah, não.
Tanque do barco, 500 litros. Quanto vai durar? 4 pessoas? Criança? Você tem que dar 2, 3 banhos por dia. O Ian é pequenininho. Cagava toda hora. Aí tem que dar aquela lavadinha. Rola na areia o dia inteiro. Cara, vai muita água. Então, o dessalinizador é assim, é o divisor, literalmente divisor de águas. Precisa ter no barco.
Mas quantos litros hora?
Faz 60 litros por hora.
Que beleza.
E é 12 volts.
Isso que eu perguntava.
Com a energia solar toca. Então,
faz. A gente passou, ela fala que é um. A gente passou um mês na pandemia. No nosso Brasilinha 32, a gente saiu da Ribeira, ficou um mês ali eu vou contar, a gente ficou um mês em Angra, na Ilha Grande, e voltou pra Ribeira. Quando a gente voltou, ela só tinha gasto um tanque de 100 litros, a gente já tinha outro de 100 litros.
Aí, tá vendo?
Ela é raiz e tomava banho, lavava o cabelo,
mas
na água salgada.
É porque a Vivi, ela já é velejadora há muito
tempo. É, antes de mim.
A minha esposa,
antes de mim.
O negócio dela, tipo assim, é abrir a torneira e deixa rolar, entendeu? Aí ela
Você lava a roupa, louça
aí,
na,
como
no
tem
papel.
O desalinizador...
Aí tudo bem. Não, acabou. Mas aí deixa de ser uma restrição. É que quando você não tem, não tem jeito. Porque a água determina a duração do passeio.
Exatamente. Eu queria que
acabou
durasse.
A água, acabou o passeio. É mais até que o combustível.
O combustível dura muito.
Agora a água, acabou.
Acabou.
Não tem mais muito o que fazer.
Então aí mudamos pro barco, pra Grenada, e começamos a viajar pelo Caribe, subimos o Caribe todo até Porto Rico.
Ai, que legal.
Foram até Porto Rico, acho que 12 países diferentes.
E essa subidinha no mapa, eu acho acho bonitinha. É bom? Porque é uma escadinha, né?
E é fácil.
Você vai.
E é facinho, fácil. Por quê? Uma ilha da outra, a distância não passa de 100 milhas. É tá. 40, 60, 80. Então, a velejada que você sai cedinho, chega no final de tarde. Não precisa virar à noite.
Uhum.
Então, o Caribe, pra mim, foi uma escola. Primeiro, as velejadas curtas.
Com vento.
Com vento muito forte. Então, você aprende a velejar com vento de verdade. Todo dia tem 20, 25, 30. Então, você vai aprender a risar, tirar a vela, fechar tudo, andar com nada, pirajar pra caramba entre uma ilha e outra. Então, ali foi assim, porrada atrás de porrada, pra ficar calejado. Eu velejava muito aqui no Brasil. Mas você sabe, Guarujá. Não tem vento. Quando tem vento...
É das 11 às 3 da tarde.
E 15 nós, 20 nós.
É
difícil você velejar
é
aqui com 30, 35.
É. Não, 30 aqui a gente não sai, é muito
sai.
Vento.
Lá você já, não é que você não sai, lá você já você saiu, sai. Já te pegou no meio do caminho. Você tem...
E se não for isso, não sai.
Se não for isso, não sai. É excelente, que venta muito. Os alísios ali...
Maralto? Desculpa. Maralto?
Maralto. Quando o vento cresce...
Marca.
Ó, é o seguinte, me falaram assim, sempre tome cuidado entre ilhas. Por quê? Entre uma ilha e outra... Tem a corrente muito forte. Então o vento acelera e o mar cresce. E era batata. Você tá ali numa ilha, maravilhoso. Quando você sai do abrigo da ilha, aí você vê o mar realmente bem maior, o vento acelera. E aí aquela velejada até chegar na outra ilha, né?
Te cortei, desculpa.
Não, é o projeto 3 anos?
A princípio, a empresa está arrendada por 3 anos.
Não, é que eu tenho uma proposta. Quando você voltar, o Juca arrenda a Cosco para você.
Aí você sai.
A gente arrenda o barco.
Fica até com o barco que já está totalmente equipado, prontinho.
Não, uma proposta,
uma permuta.
É. A gente ainda pode estender até ali se fazer os 18, 5 anos.
É, fechado.
Eu brinco, outro dia eu falei com o Paulinho, dono da Supermar. Eu falei, não sei se quando você virou dono de marina, nem já nasceu, mas é dono de marina se você pensava em navegar. Eu, dono de escola de vela, achei que eu ia velejar todo dia, mas o que eu mais faço é carregar peso e andar pra lá e pra cá. Vamos fazer... Gostei da sua proposta.
Mas é a mesma coisa comigo. O sonho de velejar pelo mundo era pra surfar, né?
Tá surfando?
Um ano e meio no barco, acho que eu surfei 5 vezes. Porque você chega no lugar, nesse lugar tem ondas maravilhosas. Mas cadê as ondas? Não é nesse mês, é na tal época.
Daí
não tem. Aí nesse outro lugar, hoje tem onda. Nossa, uma onda horrível.
Até porque também entre travessias, você procura uma janela que é meio incompatível com a onda, né?
Exatamente.
Se tiver muita onda, você não vai sair.
E aí agora, quando nós chegamos no Panamá, que daí eu surfei muito, que é onde nós estamos agora. E aí entrou, assim, época de onda boa, e aí a gente lavei a alma de tanto surfar. Mas demorou 1 ano e meio para chegar no lugar... pra surfar, né? Mas
antes vamos. Aí você subiu lá. Aí você foi até
Porto Rico.
E...
Chegou em Porto Rico já, temporada de furacão. Você tem que sair dali. Primeiro, risco é muito grande.
Sim. Segura não vai cobrir.
Seguradora não cobre. E você tá com a tua família, com criança. Você não vai ficar esperando pra pagar pra ver, né? Pra acontecer. Então, de Porto Rico, nós descemos direto pra Bonaire. Que é as ilhas ABC.
Que foi uma travessia mais longa que você fez na época.
Foi mais longa e foi a mais punk de todas.
É, aí você fez com eles?
Sempre. Com as crianças. pra quê?
Não. É que eu tinha uma vaga lembrança que teve uma que ele não fez.
Não, todas.
Não,
mas eu fiz só uma que fiz só eu e a Léa.
É isso.
Que foi de Bonaire para Curaçao, mas curtinha, 40
tá.
milhas.
Ah, eu confundi, desculpa.
É, porque o pai da Andrea faleceu, ela teve Sim. que voltar pro Brasil, e eu tava em Bonaire, Bonaire era caríssimo para ficar por dia.
Você mergulha lá, é bom, né?
Meu primeiro mergulho com cilindro foi lá.
Ele começa a mergulhar.
É, mergulhando. Não, vai mergulhar em outro lugar e fala, nossa, que água suja. Não, imagina, a água aqui tá perfeita. Não,
é
que
eu, meu, mas foi
meus mergulhos foram em Bonaire, então... E aí essa travessia lá de Porto Rico para Bonaire eram 400 milhas. E aí, previsão, tava tudo lindo, maravilhoso, né? Como a gente falou.
Previsão.
Mas o vento foi aumentando. Primeiro dia... Tava ali uns 20 nós, segundo já 25, 30, e aí manteve esses 25, 30, mas
de
o problema,
noite,
um ângulo ruim,
tá.
Que eu achava que ia estar um través, que teoricamente seria,
glorioso.
Mas daí já
orça.
Virou meio que uma orça, então o barco, ele pulava muito, imagina isso.
E
o bom, né, o bom é que nós chegamos um pouco antes, né, mas quase um dia antes, mas foi... 3 dias e meio de muita porrada.
Foi o vento mais forte que você pegou?
Não.
Não?
Não. Foi assim, vários dias tá. com vento forte.
É aquela condição que
E condição é. Ruim. Ondulação, quase que contra, e o vento contra, tá. e pulando. E, como você falou, esses barcos pulam muito. É um barco muito leve.
Fundo chato.
Fundo chato. Dá umas pancadas assim, de vez em quando, que eu falo, nossa, quebrou tudo lá dentro. Arrancou todo lugar. Você olha, não, tá de boa, tá de boa. Até vamos falar um pouco de barco? É legal, né? Falar,
barco é bom.
O pessoal pergunta, né? Qual que é o melhor barco para dar uma volta ao mundo? Ah, quero comprar um barco. Eu vou dizer o seguinte: o melhor barco que tem é o que você consegue comprar. É o seu. Eu sonhava com cockpit central, já um barco mais antigo, Blue Water, né? Que os caras falam que é o barco que aguenta porrada. Vai comprar um barco desse. E eu comecei procurando, né?
Uhum.
Aí você encontra barcos ótimos. Vai ver o preço, 3 vezes mais do que o que eu paguei no barco. Mesmo ano, mais antigo até. Eu falei, puta, não dá. Aí você vê uns mais baratinhos. Vamos ver no preço que você consegue comprar. É barco que tá abandonado, que você precisa fazer...
Vai sair mais caro.
Uma baita reforma. Você vai perder tempo pra caramba e no final... Vai gastar uma grana que você não tem.
É, um dos episódios que eu queria fazer aqui, tem um cara, tem um perfil no Instagram, ele faz muito sucesso aqui no Brasil, é How to Buy Sailboat.
Ah.
E é só, e ele bota lá barcos baratos. Então é 10 mil euros pra lá,
já comprei
5
vários.
Mil euros pra cá.
Na cabeça.
E
na
eu
cabeça.
Vejo lá muitos seguidores nossos no Instagram, eu vejo curtindo, comentando, mas vai lá ver primeiro o estado do barco. Vai ver quanto custa pra deixar isso navegável.
O que eu falo é o seguinte, você é um cara de pôr a mão na massa? Você sabe mexer com fibra? Elétrica? Motor? Você vai fazer essa reforma sozinho? É um ótimo negócio. Eu falo. É um ótimo negócio.
É, se você faz tudo,
agora, se você for contratar...
Depender dos outros...
Vai lá no Caribe contratar um cara pra fazer marcenaria elétrica.
Exato, o pessoal fala
de... $50 a hora. E sabe como que é a hora do cara? Daquele jeito, né? Caribenho, né? Câmera lenta.
Não, eu falo, trabalha... pessoal fala que o barco lá fora é barato, é mais barato que aqui, mas guardar pode ser muito mais caro, e olha que aqui é caro, e mão de obra, eu falo para esse pessoal daqui, meu, se você arranha um pouco de inglês e espanhol, vai ganhar em euro, em dólar.
É, exatamente.
Porque não tem nem concorrência, né? Porque o cara que tá lá...
No Caribe, quem sabe de mecânica, elétrica, marcenaria, ganha uma grana.
O perigo só é entrar no ritmo caribenho.
É, trabalhar 2 dias por semana, 3 dias por semana.
Aí, já ganhou, tá?
É, mas não tem como, você tá lá.
É, ganha da semana.
É que lá contagia, né? É muito calor. Toda,
é feio, você tá, né? Muito
água,
feio aquelas, lá.
Você olha pro mar, dá vontade de dar aquele mergulho. Cervejinha gelada. E o cara, pra trabalhar, realmente...
Festa, deve ser legal.
Muita festa.
Todo dia chega o avião cheio de turista.
Cheio de turista.
É.
Então o barco é isso, eu acho que o barco bom é aquele que você pode ter. Começa aí, a grana que você tem.
Concordo.
É...
E qualquer barco vai pra qualquer lugar.
Qualquer barco vai pra qualquer lugar. Quando eu comprei o Benetton, comprou um Benetoy, comprou aquele barco de plástico, não, isso não aguenta, isso não vai. Não é assim, você vai pra onde você quiser, desde que você respeite o barco.
Aí volta uma coisa que a gente já comentou hoje, planejamento.
Planejamento. Hoje em dia, tá tudo mais fácil, você tem previsão de tempo, apesar que de vez em quando erra. Claro.
Ela erra no ruim, no bom.
É.
Vai ser favorável, não, mas vamos no muito ruim. No muito ruim,
você não vai sair.
Não vai.
Não vai.
No muito
então,
ruim.
Então, você... Eu vejo muito Benetton, Genoa, Bavária. É o que mais tem em todo lugar que nós vamos. É óbvio, tem muito Oyster, muito Amel, muito Halberd Hasse, que é um sonho. Lógico que é um sonho.
Sim.
Só que...
Mas assim, entre ficar sonhando e ficar em casa...
Entre ficar sonhando e realizar teu sonho, vai realizar.
Uhum.
Pode ser um barco pequeno, ele vai te levar. Desde que você tenha coragem, disposição para ir. Tem muita gente que fica nessa, eu quero ir, mas ele quer ir com um Halberd Hasse, quer ir com um barco de alumínio, porque esse é o barco para dar volta ao mundo. E o cara não vai nunca, porque...
E às vezes é uma desculpa.
Porque custa uma fortuna, ou o cara compra esse barco e fala, agora eu vou equipar ele.
É.
E fica lá, né? Trabalhando, fica 10 anos equipando e nunca sai da marina. É o sonho do cara. Aí ele, quando ele vai ver, ele tá com 70 anos lá e fala, agora o barco tá pronto, né? É, mas... E o corpo não aguenta mais.
E vem outras coisas, fica doente. Enjoa.
Enjoa.
Porque passa, às vezes as coisas passam.
Tem que ter coragem. Eu falo isso porque eu vi muita gente, principalmente europeu, os caras são, assim, loucos. Loucos, mas é aquele, né? Você vê o cara chegando da travessia do Atlântico lá em Grenada, nas ilhas... Com 26 pés, 28 pés, sozinho, molecão de 20 e poucos anos, você fala, olha, o cara tá aí. Um barco simples e tá lá.
Não e depois você de um encontra barco... ele de novo? E
de novo, você vê que tá viajando pelo mundo com um barco super simples, mas tem coragem. E não precisou ter um barco de 40, de 50 pés, de alumínio, sabe? Ele tá ali
em
curtindo.
Em muitos aspectos, se você não tem uma tripulação grande, no seu caso, por exemplo, fica bem complicado com as crianças, porque você vai baixar
não tem como.
O nível ali pro inaceitável, quase. Se bem que tem gente que faz, mas o menor acaba sendo mais fácil em muitos aspectos.
Em tudo. Manutenção, facilidade de você tocar, manobrar.
A despesa operacional também. Mooring.
Agora, Marina. Se você tem grana sobrando...
Aí tudo é fácil, né?
Aí compra mesmo um Halberd Hasse, compra um Oyster de 60.
Você tem grana, vontade,
um
coragem.
60 pés. Aí a polêmica, né? Que todo mundo pergunta, devem te perguntar muito, né? Catamarã ou monocasco? Né? Se eu tivesse grana sobrando, muita grana sobrando, eu teria dois. Assim, ó.
Eu também.
O monocasco pra fazer a travessia e o catamarã pra ficar
eu
lá.
Eu ia falar isso.
Exatamente.
A gente nem combinou. Mas era
e
isso
e
mesmo.
E um porretão mesmo pra atravessar.
Não
né?
É isso,
um
também.
Pra velejar, outro pra ficar na marina.
Não, mas... Um catamarã...
Mas com dinheiro...
A galera
agora
fala,
você
teria
assim.
O catamarã? A gente tá com um amigo que... A gente tá fazendo toda essa viagem meio que junto com...
É legal o
Fontane
Pajot
45. Cara, é demais. Eu com duas crianças, as crianças lá vão, ficam no barco.
Você monta
o
playground
embora.
Lá.
Corre em volta, trampolim na frente.
É parkour.
É excelente. É. Mas numa travessia grande...
Não, num mar ruim...
Num mar ruim, dá um medinho. Apesar que...
No mínimo é desconfortável pra caramba.
Deve dar um medinho de ver ele dar aquelas mergulhadonas assim...
E aquela batida que dá no
fundo.
É divertido. Eu digo que essa história de catamarã, já vamos começar a falar bobrinha aqui, mas eu digo que aquele negócio de catamarã não pode ser muito seguro, porque tem que ter lá a saída e pra caso ele capotar, você abre a porta e
por
sai.
Por que tem aquela saída,
por que
né?
Que tem? E é obrigatório pra você ter.
Que coisa.
Já vamos arrumar encrenca aqui.
Mas eu acredito que tá evoluindo muito os catamarãs.
Não, até orçam agora. Porque não orçava, né?
Cara, no Caribe, é o que eu falei, você vê muito barco. E esses catamarãs modernos estão dominando. Aquele Balance. Você vê muito.
Altrimer.
O Altrimer, muito. O HH, lá, HH, que é uns barcos, tudo de fibra de carbono. Cara, tá em todo lugar.
A Benetton
é
não... legal agora. O Excess.
Mas é aquele negócio, não é pra gente, né?
É.
Não é pra gente.
Também não queria.
É um público, acho que, pro americano é fácil ele comprar um barco de $1 milhão. Pro brasileiro,
é outra história.
Um milhão de dólares. É...
Mas conta uma coisa só pra gente, já que tá só nós três aqui. Você recebe muitas. E nem vamos falar daquele Suama. Mas.
Nossa!
Você recebe muitas perguntas dos seus seguidores, né?
Porque sim.
Acaba sendo uma referência, assim. O que você sente no geral, sem ser específico, assim, no geral? O pessoal sabe o que é velejar mesmo? Ou é muita poesia na história?
Eu acho assim que tá melhorando muito. O pessoal tá tendo muito interesse em velejar, em comprar um barco para viajar pelo mundo. Acho que mudou pra caramba. Eu não sei se é porque hoje tem muito mais divulgação, tem mais internet, então você consegue ver mais. É, tem muita gente querendo mesmo realizar esse sonho, aprender. Eu acho muito legal, tem um cara que era seguidor nosso, é o Edmar. Ele é, né, de Goiás. Um tempo atrás, assim, alguns anos atrás, ele me mandou mensagem, eu quero comprar um veleiro, sigo vocês e tal. E com aquele sotaquezão de caipira, que eu falei, meu, esse cara lá de Goiás, será que ele vai velejar mesmo? Cara, ele chegou no Caribe essa semana.
Que legal.
Comprou o veleiro aqui, um Delta 41, subiu a Costa do Brasil, fez a refeno, ele, a esposa e uma bebezinha, e chegaram em Grenada, tá lá no Caribe. Vamos dizer assim, ele começou por assistir meus vídeos e eu ficar conversando com ele, indicando qual barco comprar, qual que era bom, qual não era. Então,
legal,
gratificante.
Isso é legal.
Levar um cara pra vela.
E
muita gente sempre manda muita mensagem pra gente, a gente responde todas. Não tem essa de deixa de lado. Eu ajudo muita gente. WhatsApp, tô lá no meio do nada, estão perguntando, eu tô respondendo. Porque eu gosto disso. Eu gosto de empurrar o pessoal pro mar. Porque eu gosto do mar, eu acho que é uma vida maravilhosa. Vamos empurrar mais gente.
E eu digo isso sempre. Legal, você segue o canal dele. Você quer fazer isso? Você encontra ele em algum lugar. A vela permite isso. Coisa, num primeiro momento, para quem tá do lado de fora, uma coisa muito inacessível, só para milionário, mas não é verdade.
Ou só para milionário, ou só para grandes navegadores.
Uhum.
Porque eu comecei muito lendo livro. Amir Klink, Família Schurman. Você começa, que eram os precursores, né? E aí, o que você acha? Não, só eles fazem isso. Eles são os exploradores, aventureiros. E não é bem assim. Qualquer pessoa que tenha vontade e coragem,
vai. E vai longe.
E sem experiência nenhuma.
Uhum.
Vem, começa a velejar, vai numa escola de vela, depois
longe.
Ele lê livro. E é mais fácil uma pessoa que nunca teve no mar, vai com aquela vontade, compra o barco, você fala, igual esse, o Edmar de Goiás. Eu jurava que ele não ia velejar.
Não, mas nesse ponto a internet, eu acho que trouxe um pouco o mar para o interior, para lugares que não tem mar.
Ah, sim. Olha quanta gente tem de aluno do interior.
É isso que eu ia falar, a gente tem muita gente do interior e muito
mas
por
interior,
conta...
Mas interior? Interior.
Nossa, teve um casal, aquele do sul.
Eu não lembro a cidade, mas era quase no Uruguai já. Tinha um sotaquezinho bonitinho.
Era interior
era assim,
mesmo lá. E eu acho que a internet fez isso, ajudou nesse ponto. Os canais ajudaram nisso.
Entendi, porque quando a gente começou, não tinha isso. Entrar numa marinha, você ainda trabalhava com barco, mas...
Como que você divulgava a tua escola de vela
não,
15 anos atrás?
Sem internet, não.
Era panfleto,
eu vi pela internet.
Anúncio na revista Náutica, ali no Classificados.
Lembra isso. O Cabinho anunciava os projetos dele no Classificados da Náutica. Eu comecei pelo blog, Cusco. Escrevia o que eu ia até ali, voltava, e um dia começaram a perguntar, me ensina a velejar?
Posso
não
com
fosse
você?
Não fosse a internet?
Era uma
não
coisa assim,
acontecido.
De pai para filho, ou era, se era pequeno, que nem meu irmão, foi numa escolinha lá na Guarapiranga.
Tinha um lado ruim do pai para filho. Porque era coisa do conhecimento, que ainda tem um pouco o pessoal mais velho aguarda, que é um conhecimento meio que secreto. Só o antigo, eu tenho muito hater disso, porque você está ensinando todo mundo? Qualquer um que quer vir aqui? Não, isso aqui é um saber sagrado.
Não pode, né?
E, meu, pelo amor de Deus, né?
Não, hoje em dia não existe nada mais, segredo de nada, né? Porque a informação tá para todo mundo, tá muito rápida.
Tem um segredo. Como faz duas crianças... Um de 5.
Um de 2,5.
2,5
de 5.
E uma de 5. Como faz a bordo?
É loucura. É,
como... Ele é sincerão.
É loucura. É porque é a realidade. É, todo mundo me pergunta, né, sobre o mar. Ai, as tempestades, já pegou mar ruim. Isso e aquilo. Nossa, e o medo. Isso é de boa, é controlável. Agora, duas crianças no barco 24 horas por dia, é muita energia. Criançada tem muita energia. É, a Léa, a gente já tá começando a dar aula pra ela. Então tem que pôr sentadinha, livro.
Pra ficar sentado fica? Naquele paraíso.
Ah, não fica, mas criança tem um tempo, né? Uhum. 15, 20 minutos. Passou isso daí, já perde o foco, já... É, você sabe a hora que já tem que parar. Cansou, guarda o livro, vamos brincar.
Pois é,
toma. E criança dá muito trabalho realmente no barco. Toda a galera que tem filhos a bordo fala a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso. Porque cada dia você está numa ilha diferente, numa praia diferente. O Ian tem 2 anos e meio.
Uhum.
Já sabe usar a máscara. Já ensinei a usar o snorkel. Já respiro com o snorkel. De mãozinha dada comigo. Mergulhando em cima dos corais. Vendo os peixão passar. Tartaruga. Ele aponta assim. Grita. Oh! Escuta ele gritando. Papai. 2 anos e meio.
Legal.
Então, às vezes a gente tá em ancoragem que é raso. É, 3 metros de profundidade. Aquela piscina. Você olha de cima do barco, você vê um monte de estrela do mar. Ele desce comigo. Eu desço com ele 3 metros. Tem até vídeo no nosso Insta, assim. Eu coloco ele aqui no... Ele me abraça.
Eu vi
o vídeo,
vem,
não tinha noção da profundidade.
Ele vem de cavalinho, daí eu mostro a estrela do mar, daí eu conto até 3, ele segura, desço, mostro a estrela pra ele. Quando ele já tá sem fôlego, ele me aperta no pescoço, aí eu já volto. Eu faço isso, se eu fizer 10 vezes seguidas, ele fala, de novo, de novo, de novo. É muito legal. Então é uma experiência para a criançada que eu acho que vai ser para a vida toda. Não sei se ele vai lembrar disso, porque 2 anos de idade não vai lembrar, mas é por isso que a gente está filmando tudo. E um dia, quando ele tiver
pode querer 20, de novo. 30,
vamos lá, assiste os vídeos aqui da gente
pelo mundo.
Vai matar a curiosidade dele.
É. Mas o maior trabalho que você tem com eles é movimentação.
Movimentação.
Mexer em coisas, normal.
Criança sobe sendo criança. O Ian... Uma vez ele simplesmente... Bom, vou contar assim. Acabou a energia do barco inteiro. A Andrea tava cozinhando, fazendo alguma coisa. Falou, amor, fogão desligou. Calma, fui lá, não acende nada. Pau geral. Acabou toda a energia do barco. Falei, nossa. Aí você começa a olhar tudo, olhar coisa. Já desmonta a cabine, vai nas baterias, vê fusível, vê isso, mede tudo. Pega lá o multímetro, tá no nada. Fiquei 1 hora assim, falando, meu, e parte elétrica eu não manjo muito. Mecânica, beleza. Mas a elétrica já é assim, eu tenho noção, né?
Uhum.
E não acho. E o Ian tava dormindo na outra cabine. E aí, não sei porquê, a minha outra filha falou assim, papai, o Ian tava mexendo aqui. E onde tem a chave geral do barco. Aí ele desligou a chave, ele foi lá, mudou tudo.
Pronto.
Ah, era brinquedo.
Não, era fácil, né? Eu descobri, ó, deixa eu ver se a chave geral tá ligada, né? Mas quando você tá ali no momento, caiu tudo, você fala, caiu um fusível, queimou alguma coisa.
É.
Aí e pra depois, ele era o brinquedinho.
Aí fui lá, virei as chaves, voltou tudo a funcionar. Eu falei, ô moleque, vou te dar um cascudo, não mexe mais aqui, tá vendo? Aqui não. E dá risada, né? Painel pra ele é legal ver luzinha, né? Liga tudo,
é,
liga
claro,
tudo.
Claro, aí, faz parte.
E você fala não pra uma criança? Quantas vezes? 10 vezes, 20, 30? Ela não vai, vai lá e vai mexer tudo de novo.
Vai ter experiência.
A Léa tá subindo no mastro. Assim, ó. Agarra no mastro com a perninha. Sobe. No outro dia ela grita, papai, olha onde eu tô. Na primeira cruzeta.
Ah, meu pai.
Assim, ó, só de biquíni, sem nada.
Pau de sebo.
Desce daí, Léa. Vai cair. Não, papai, não cai. É, na cabeça deles, não cai. Tava na primeira cruzeta. Desce. Não sobe mais. Mas eu não vou cair, eu sei subir. Né? Criança. E também o medo de cair na água, né? Isso é complicado.
Isso é permanente.
Tem que estar de olho 24 horas. Porque... 10 segundos, piscou, pode cair.
E não só em travessia, que é o primeiro medo.
Não,
mas parado é perigoso.
Parado. Em travessia,
uma tipo linha da vida,
pô, mas viver,
isso não dá,
é criança.
As pessoas falam pra mim assim, ah, teu filho fica de colete o dia inteiro.
Imagina. Não, o dia inteiro
não tem como. É um calor de 35 graus no Caribe. Não. Você vai colocar um colete numa criança que vai ficar lá o dia inteiro com aquilo?
Não
dá. Então, tem que ficar de olho. O Ian, quando logo chegou, tinha um aninho e pouco, caiu uma vez. A Leia gritou, papai, Ian caiu. A Andrea passou por cima de mim, instinto de manhã, acho que ela me tirou da frente, passou, ele tava lá dentro da água.
Nossa.
Assim, coisa de 10 segundos.
Segundos.
Aí, pum, pegou ele, não aconteceu nada, tudo. Mas isso aí, é atenção, 24 horas, olho neles, olho. Porque o mar...
Tem aquelas redinhas em volta?
Tem, coloquei rede na volta toda. Quando tá em travessia,
né,
fecha a popa com a redinha também. E claro, em travessia, a lei é, não sai de dentro do cockpit.
Ah,
não
é.
Sai, tá ali com a gente o tempo todo. É normal ver golfinho. Muito golfinho aparece direto no barco. Aí eles já querem ir pra lateral do barco pra ficar olhando. Você tem que... Opa, calma. O mar tá... bravo, tamo navegando, vê de longe ou quer ir lá, aí segura, vê, filma, faz YouTube, faz aquele vídeo, tudo, pra poder postar, que é legal.
É.
Golfinho é sempre, você pode ver 100
é
vezes,
golfinho.
É sempre uma alegria.
É sempre emocionante, golfinho, é sempre baleia, nunca cansa.
Então, a criança é isso, é atenção, 24 horas, focado nelas, porque é isso aí.
E agora vocês vão fazer o canal do Panamá?
Aí fizemos...
E o Pacificão.
É, dando sequência lá, a gente foi até Porto Rico.
Rico.
Desceu Boné, Aruba, Curaçao. Colômbia, Cartagena.
Que eu quase, que quase te surpreendi. Eu cheguei a ver passagem.
Só ficou no quase, né?
É, mas essa...
Pode,
a escola, graças a Deus, tava...
Bombando.
Aí, vamos trabalhar.
É, foi a travessia mais legal e... Você falou de mar ruim, de vento forte. Foi de Aruba... para Cartagena, porque ali na Colômbia tem o Cabo da Vela, que dizem que é o terceiro ou quarto cabo mais forte do mundo. Eu falei, nossa, então já quarto já foi, agora falta o terceiro, até chegar no primeiro, né? Quem sabe um dia, né? O Cabo Horn.
Lá embaixo, tá te esperando.
É, também, 450 milhas de travessia, ventão de aleta popa, começou com 20, maravilha, 25, 30, até 35 a noite toda.
Nossa.
Mas, de boa, barco voando.
E cada vez mais, né?
Você
pega a mão do
e
barco.
Vai aprendendo. Vai fechando vela, vai fechando até.
Começa de enrolar no máximo?
Não, era, né? Eu mudei pra convencional.
Yes!
Raiz.
Não, raiz não, quem sabe, sabe.
Quando eu comprei o barco, tinha vela de enrolar. Na segunda ou terceira vez que eu usei, travou de um jeito que eu não consegui abrir nem fechar.
É horrível,
eu fiquei maluco. Aí, né, fala com um, fala com o outro, vê vídeo no YouTube. Não que quando fechar tem que estar bem apertadinha, não pode estar frouxa, não sei o que. Não consegui tirar a vela lá de dentro.
Parece a história do motor de popa, que se você usar sempre ele não vai dar
pau.
E
aí eu pensei, e se isso acontece comigo lá fora? Falei, eu tinha que comprar a vela nova, porque as velas do barco eram péssimas. Era a original do barco, 20 anos. Falei, agora é a hora. O mastro tinha o trilho para convencional. Bora botar de vela convencional.
Aê.
E a Genoa também. A Genoa é de enrolar ou não?
Não, Genoa é de enrolar.
Ah,
enrolador.
Não, tá.
Não, a Genoa é legal.
Aí também.
É de boa.
Não, tava achando a Genoa.
Já.
Eu,
vamos.
Eu gostaria muito no meu barco de ter uma segunda...
Um segundo enrolador.
Um segundo enrolador, um pouquinho menor.
Isso,
poder,
isso ajuda bastante. Né?
Na hora da porrada mesmo, fecha
primeiro,
a grande,
outra,
deixa
ali,
a menorzinha e continua ali na porrada.
Que é só a Genoa enrolada,
não fica legal.
Não é,
mas
não,
é o que
mas
tem.
É o que tem. E tá navegando.
E só tenho essas duas velas. Não tenho balão, não tenho genaker, não tenho nada. É
e
isso
tá
aí.
Navegando.
E vambora.
Aí hoje o barco está em?
Panamá.
Panamá.
Tá no Panamá.
E você curtiu Panamá? Panamá é legal, né?
Panamá é lindo. É pouco divulgado.
É,
então. Tem muita vontade.
Tem ilhas, assim, lugares... San Blas. San Blas é o lugar mais conhecido. Maravilhoso. Ilhas, muitas ilhas. Água azul, piscina. Só tem índios. São os índios que comandam tudo lá. É, zero civilização, apesar que já tem um índio lá que já colocou uma Starlink lá. No... montou um barzinho e colocou uma Starlink. Já, esse é o visionário. É o índio já visionário que ele já atraiu todo mundo para o bar dele. Mas é lindo demais. Sensacional. Dá para ficar lá meses, se quiser. Aí você sai de San Blas, nós fomos para Bocas del Toro, que é também um lugar lindo pra caramba. Altas ondas. É, Disneylândia do surfista, então é bem legal. O que mais? É uma ilha que nós ficamos uma semana, tipo, isolado, sem ninguém, que chama... Ah, é tanto nome que eu esqueci o nome da ilha. É a... Escudo de Veráguas.
Pelo nome.
Cara, lindo. Só você tem...
postou, não postou essa no Instagram?
Acho que sim.
Acho que você postou essa.
É. Né, cara, sozinho numa ilha, mais dois ou três veleiros. Aí chegou uma hora que todos os veleiros foram embora, só ficou a gente. Praias lindas. É, água cristalina. Peixe pra caramba. Eu tô fazendo caça agora com arpão, né? Já tô pegando uns peixes bons. Então, isolado, sem internet. Nossa. Não pegava internet. Só minha mãe, que depois, quando a gente voltou, ela já tinha ligado pra todo mundo.
Tava os destroyers atrás dele.
Você me liga todo dia, manda bom dia. E aí eu falei pra ela, mãe, a gente vai pra uma ilha que talvez o celular não pegue.
É, talvez, mãe.
E, então a gente vai ficar lá uns dois, três dias, mas ficamos seis.
É, aí também.
Aí ligou pro meu pai, daí ligou pra minha irmã.
A próxima mas, você avisa, vou ficar seis agora, dias.
Agora pronto. Nós compramos a Starlink, porque pra ir pro Pacífico tem que ter. Então agora dá pra falar... todo dia com a família.
E aí seu planejamento é fazer o canal do Panamá, já você falou que já tá até paga a travessia.
Paga a travessia.
É caro?
Caro. 3 mil dólares.
Ai.
Pra fazer a travessia do canal.
Vai um prático a bordo? Vai alguém a bordo?
Vai um prático a bordo, tem que contratar 4 line handers, que são 4
os cabos,
pessoas.
Não,
você aluga.
Você aluga os
nesse
cabos.
Valor de 3 mil dólares tá alugado os cabos que você joga pras laterais, né, do canal e os caras vão guiando o teu
e
barco.
Nem precisa, né? Veleiro.
Mas o que acontece? Você nunca vai sozinho.
Ah, tá.
O veleiro sempre vai um barco grande no meio e um veleiro de cada lado.
Uh-huh.
Então, desses 4 cabos que você aluga, 2 fica guardado. Mas é obrigado.
Sim.
Porque dizem que tem dia que você vai sozinho. É raro, mas...
mas vai que...
mas vai que precisa. Então, tem que ter 4 pessoas no barco, mais o capitão que tá ali o tempo todo com o motor ligado, posicionando, porque o volume de água falam que dá uma mexida... tem que estar sempre
muito
atento.
Legal. Você sobe, você vai lá pro lado.
É, sobe acho que, se
é
não
bastante.
Me engano, 90 metros
é,
do nível do mar,
nível
80.
Bom.
É muito legal.
Quando você tá na última, pro lado do Pacífico, o pessoal fala que lá de cima você já consegue ver o Pacífico lá embaixo. Deve
que
ser
legal.
Sensacional, né?
Que legal.
Aí a gente atravessa o canal do Panamá e aí vamos direto pra Galápagos.
É, é isso que eu ia perguntar. Vai Galápagos ou...
é chato.
Chato.
É, mais 3 mil dólares pra parar lá.
É.
Só pra parar em Galápagos, mais 3 mil dólares. Por quê? Muita taxa ambiental, regra pra caramba, laudo de fundo do casco, que tem que estar limpíssimo. Se tiver craca, uma craca. Quando você chega, tem um mergulhador que inspeciona. Se tiver craca, você tem que sair da ilha.
Tirar a craca.
50 milhas. Eles te acompanham no AIS, que você, o barco é obrigado a ter AIS.
Uhum.
E aí você vai lá, 50 milhas para fora, limpa o casco e volta. Olha que loucura. Comida, tudo que tá aberto, recolhido, tipo, não pode nada... tem, não sei o que que é, queijo, presunto, uhum. Frango. Se tiver, algumas coisas passam, outras é recolhido, tira tudo. Antes de sair do Panamá, você tem que fazer uma... fumigação dentro do barco, uma empresa vem, faz uma dedetização interna, solta lá os produtos, fecha o barco por algumas horas, depois você pode entrar no barco, laudo disso aí, senão você nem pisa na ilha.
Mas vai poder descer,
mas...
é aquelas tartarugas, né?
Ah, eu pensei, é o seguinte, ir do Panamá direto para Marquesas, que é o primeiro ponto da Polinésia, são 4 mil milhas.
Nossa.
Cara, 35, 40 dias.
E com duas crianças?
E com duas crianças...
é...
não,
é
vamos ir do Panamá até Galápagos 1.000. Então já quebro 1.000 milhas.
É.
Né?
É.
10 dias. Depois, e outra coisa, no começo, é pouco vento, aquela zona do Equador, que você pode ficar ali sem vento por dias, é, ou usar muito motor, né, para poder passar essa calmaria ali. Então eu falei, não, Não parar em Galápagos. E também porque... Quando eu vou pra lá de novo? Quando eu vou ter a oportunidade de parar num lugar desse?
Não é?
Sensacional.
É. 3 mil dólares de... vai ser uma pichincha.
Não, mas calma aí. Mas... Você... Aí que entra o YouTube, né?
Ah, é.
O YouTube não dá dinheiro. É. Mas ele te dá o quê?
Amigos.
Ele te dá... ele é uma vitrine.
Sim.
Então a gente anuncia vagas pra quem quer fazer a travessia com a gente.
Ah, deixa eu segurar a vizinha aqui. Até derrubei o microfone aqui.
E aí, muito legal, anunciei a vaga e um casal topou fechou. De primeira, pronto. Falou, eu quero, mas com uma condição, eu quero atravessar o canal do Panamá e fazer a travessia.
Pronto.
Então aí, a gente cobrou essa travessia deles, dá uma boa ajuda financeiramente.
Sim.
E vamos conhecer Galápagos, né? Levar a criançada para ver as tartarugas gigantes, nadar com as focas, ler o marinho...
Tudo iguana,
que tiver iguana.
Muito legal.
E Galápagos só pode ficar lá 30 dias.
E quando aprenderem sobre Charles Darwin? Já foi lá, professor.
Já foi lá.
Teoria da evolução, é verdade.
Foi lá, eu vi.
Não acontece que nem Alice, duvido.
tadinho assim. Lu, a gente tá indo pro final aqui. Eu tenho duas perguntas.
Vamos lá.
Aqui, Vivi, talvez tenha alguma. A primeira, das últimas aqui, é a seguinte. Seu motor quebra? Aí eu tô brincando, porque... Você é mecânico, mas você tem um curso na internet muito bom. Aí eu queria que você fizesse propaganda mesmo do seu curso aqui.
Porque
tem muito aluno nosso fazendo, a Talíbia fez.
Eu tô louca pra fazer?
A gente tem o acesso.
Ah, não te falou?
Não.
Eu entrei, você ainda não.
Ah, que bom.
Mas é que você tem que estudar pra capitão. Aí depois que você estudar pra capitão, eu deixo.
Mas,
eu deixo nada que eu não tenho que deixar
pra
nada.
Pra que você quer carteira de capitão? Só serve no Brasil. Eu passei por 14 países, nunca pediram.
É um argumento.
A única coisa que pede é passaporte e documento do barco. Você
nada
fica,
como ser amigo de infância.
Você fica assim, né? Ah, vamos pedir a carteira, né? Vou dar uma carteirada.
É só pelo conhecimento mesmo.
Mas aí eu
não, pela
eu digo,
carteira
pelo
não,
conhecimento,
pelo conhecimento sim.
É show.
Pelo conhecimento.
É muito legal.
Mas fala do seu curso.
Bom, trabalho a vida toda com mecânica, então criei um curso de mecânica específico para motores de veleiro.
Eu vou colocar o link aqui.
Que é muito legal, super completo. Eu acho que se o cara souber ali pegar tudo o que eu passo, cara, vai conseguir fazer manutenção periódica sozinho, vai fazer revisão.
É só
quando
isso.
O motor parar, quebrar ali no meio do nada, sem ter ninguém ali para ajudar, ele vai conseguir resolver o problema. Só
manual
se for algo muito...
E qualquer coisa, manda uma mensagem pro Luciano que ele...
Não, e quem faz o curso ganha o acesso ao grupo do WhatsApp, né? Então eu tô o dia inteiro respondendo aqui a galera que consegue arrumar.
E é legal, porque
mesmo
você vai vendo as perguntas dos outros, né?
Ali todo mundo com o problema do outro,
vai
aconteceu
aprendendo.
Isso comigo. Aí eu dou aquela ajuda, então você vai aprendendo também no WhatsApp.
Tá bom. Muito bom.
É.
Pena que acabou. Obrigado.
Eu agradeço a oportunidade.
Para as crianças. Os três são para as crianças.
Tem três?
Ainda tá grande.
Tem dois?
Não, tem dois, mas tem o terceiro, que é para eles lerem as bobagens do Juquinha.
Ah, não.
À noite ele vem.
Ó, esse é legal,
Juquinha.
Hein?
Já vou.
O livro da travessia do Juca eu acho sensacional. Vou até ler de novo já.
Eita!
Porque eu vou ficar 30 dias numa travessia, né? Eu vou ler todos os livros de novo. Todo mundo que estiver lá, vamos devolver.
Essas aí são historinhas aí, mas é tudo verdade.
Qual que é o que eu acabei de ler? Eu adorei.
L7?
É do
L7. O problema do L7 é achar o livro do L7.
É, bem, né? Todo mundo fala que é difícil de achar.
E agora
eu
tô lendo do Slocum.
Do Slocum.
Bem legal.
Eu li, assim, uns primeiros capítulos, daí parei e preciso começar de novo.
Foi trocar a fralda.
Começar de novo.
Galera, obrigado, Vivi, obrigado, Luciano,
obrigado pela
Gustavão.
Oportunidade.
Um abraço, mandar um abraço para a tripulação do Endurance, o Rudovic. Eles cruzaram o Cabo Horn ontem, né? Então a caminho
da
Antártida já tem.
É o sonho
com
da
Starlink,
Vivi, né?
Não, a gente vai. Com o Starlink é legal que tem que fazer propaganda pro Musk, né? Porque a gente fala muito Starlink, mas os primeiros icebergs eles já colocaram imagens,
já tiraram
e dá um negócio
já.
Na espinha.
Ontem eu mostrei pro Juca os icebergs que eu vi.
Quando você foi, tá vendo? Já foi. Não
mas
precisa
não
de novo.
Veleiro.
Não, mas eu quero ir também. A gente vai por lá. Obrigado,
valeu.
Galera. E vamos no...
Pano mesmo.
No pano mesmo.
Sempre.
Valeu.
E foi isso aí, uma hora de bate-papo. Quando o bate-papo é legal, passa rapidinho. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui a bordo com a gente. Agradeço sempre as mensagens que vocês nos enviam. Na medida do possível, a gente vai atender a todos. Eu tô devendo um monte de coisa, eu sei. Eu tenho que falar sobre construção, eu tenho que falar sobre importação de veleiros. Essa da importação de veleiros, eu tenho que trazer alguém da Receita Federal. Mas vocês podem fazer ideia de como é um pouco burocrático trazer alguém oficial aqui para não falar apenas o eu acho e falar o eu sei. A coisa funciona assim, para importar tem que seguir esse e esse caminho. Na internet está cheio de gente que sabe um monte de coisa, mas eu queria trazer alguém que realmente batesse o carimbo e assinasse e dissesse, é dessa forma mesmo. Quem ainda não conhece, eu queria convidar vocês para conhecer o nosso canal no YouTube, o Academia Cusco Baldoso. Nós temos um curso completo de vela oceânica e grátis, gratuito. Toda a teoria é a mesma teoria que eu dou para os meus alunos na íntegra, sem esconder nada de ninguém. E vocês podem ter acesso a isso, Academia Cusco Baldoso. A playlist é o mini curso de vela oceânica. E é isso aí, no nosso próximo episódio 62, nós vamos conversar com a Paty Larica, a Paty do Brave, a sailing.brave é o Instagram dela. E foi um bate-papo bem legal, também bem divertido, real e, como sempre, no pano mesmo. Obrigado a todos vocês que nos ouvem, obrigado Vivi pela parceria de vida de sempre. E bora lá, bora navegar. Rumo a 2024, cheio de projetos e muitas milhas embaixo da quilha, no pano mesmo.